Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos todos e estamos prontos para reunir a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona de Pinhal Interior. Esta reunião destina-se à audição do Sr. José António Diniz de Henriques, na qualidade de Presidente à data dos factos e atual Presidente da Junta de Freguesia de Vila Facaia, Pedrógão Grande, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS, mas votado pela Comissão. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente, à nossa Comissão, e refiro, conforme é já um hábito, os termos em que ela vai decorrer do ponto de vista formal. Estas audições decorrem sobre três rondas possíveis, sendo a primeira ronda para que cada grupo parlamentar possa dirigir-lhe perguntas pelo período de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta imediata. A esta primeira ronda sucede uma segunda ronda de intervenções de 5 minutos, mas com resposta conjunta, e, sempre que necessário, uma terceira ronda de 3 minutos destinados a cada grupo parlamentar ou a cada um, senhor ou senhora deputado, por um período de 2 minutos, querendo. E, igualmente, nos termos do nosso regulamento, o nosso depoente tem direito a uma intervenção, tem prerrogativa de uma intervenção até ao máximo 15 minutos para enquadrar um pouco a sua presença, e daí eu começar imediatamente por aí, se pretende usar da palavra ou se podemos dar início imediatamente à audição. Sr. Presidente, tem a palavra.
Ora, boa tarde a todos. Só queria agradecer pelo convite, o Sr. Presidente e os seus deputados, pelo convite que foi feito, e é um prazer estar aqui convosco. Estou ao vosso dispor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, conforme referi já há pouco, para nós é sempre especial ter autarcas aqui, que são aqueles que nós sentimos mais próximos de nós, foram eleitos. Pena é que os temas sejam estes, e o que está por trás da nossa discussão, mas acho também que a nossa presença também demonstra, e a sua, mais do que tudo, atenção e respeito por esse tema. Vamos dar início a esta audição. O grupo parlamentar que hoje inicia é o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, e tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Leitão. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Junta. Começaria por começar por agradecer a disponibilidade da sua presença aqui hoje e de prestar aos portugueses os esclarecimentos que se impõem. Antes de iniciar a nossa ronda de questões, permita-me salientar o papel dos autarcas, nomeadamente o papel dos autarcas de freguesia, que permitem um apoio mais célere e eficaz, dada a sua proximidade às populações, o que é de extrema importância para territórios que foram fustigados por catástrofes naturais, como é os incêndios ocorridos no mês de junho de 2017, que deixaram uma enorme perda ao nível da floresta, propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas e, principalmente, em termos de vidas humanas. Recordo que o objeto da presente comissão prende-se com o apuramento das responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios e não no sentido de transformar vítimas em criminosos, como já ouvi repetidamente várias vezes nesta comissão, mas sim de garantir que as vítimas não são duplamente vítimas, ou seja, vítimas de uma grave tragédia e vítimas da gestão incorreta e gestão dos apoios da ajuda humanitária. Recordo que, de acordo com as recomendações internacionais, no âmbito da ajuda humanitária, o Estado tem o papel de garantir e coordenar a ajuda envolvendo organizações não-governamentais, sociedade civil e intergovernamentais. Também devem ser instituídos sistemas de controle que previnam situações de fraude e corrupção, garantindo a devida divulgação pública dos resultados e ações. Esta também é, assim, uma forma de homenagear as vítimas, garantindo o apuramento da verdade e levando a correções e propostas futuras do que eventualmente tenha corrido menos bem. Eu então começaria por perguntar ao Sr. Presidente, 3 meses envolvidos após a tragédia, o Sr. Presidente, numa entrevista, lamenta que a Junta de Freguesia não tenha participado no levantamento dos prejuízos, citando, se calhar não é necessário citar, podemos deduzir que, de acordo com as suas palavras, existia à data um certo desconforto, que as juntas deveriam ser mais ouvidas e ter participado mais neste papel.
Sr. Presidente, para responder, por favor.
Pois, o problema começou tudo aí. Quando há uma catástrofe desta natureza e as juntas freguesia, com um grau de proximidade com os fregueses, são colocadas, vamos dizer, de lado, isto é de lamentar. Por isso é que está à vista certas situações que nós temos naquele momento. eu acho que nós somos as primeiras pessoas a ir para o terreno e deixámos de o ir, deixámos de ser. Por aí está à vista como é que isto começou. Então, um exemplo para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir...
Obrigado, Sr. Presidente. Então, é facilmente dedutível que, se tivessem sido envolvidos na participação, no levantamento e no apoio, que certamente o resultado seria drasticamente diferente.
Claro que sim. Nós conhecemos os fregueses porta a porta, conheço todas as pessoas da minha freguesia. Isto era feito um levantamento caso a caso, porque cada caso é um caso, e nem todas as pessoas tiveram os mesmos prejuízos, as pessoas tiveram mais, as pessoas tiveram menos, e nós conseguimos perceber o que é que foi e fazer o levantamento realmente o mais justo do que o que foi feito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No que concerne, para além das casas ardidas, no que concerne ao levantamento de prejuízo nas florestas, produções agrícolas, a Junta de Freguesia foi envolvida em algum destes trabalhos?
Para responder, Sr. Presidente, por favor.
Não, não foi envolvida nesses trabalhos. A única coisa que a Junta foi envolvida foi, na altura, ceder o espaço da Junta para os técnicos da agricultura fazerem os levantamentos logo após o incêndio, mas nunca nos foi, como é que eu ia dizer, o resultado dos mesmos nunca nos foi entregue, nunca soubemos quem é que foi atribuído, como é que foi, nunca fomos envolvidos nisso.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No que concerne também do potencial produtivo agroflorestal e nos apoios, existiram três escalões de apoios, um regime simplificado até aos 1.053 euros, um regime que foi apoiado pelo Fundo de Revisita entre este valor e os 5 mil e para cima dos 5 mil candidaturas ao PDR 2020. Este regime simplificado visava ter um acesso mais rápido das pessoas, dos agricultores lesados, a serem ressarcidos. Tem a noção que isto ocorreu bem? Houve pessoas que recorreram a este regime simplificado porque não tinham conhecimentos ou recursos para fazer uma candidatura ao PDR 2020?
Sr. Presidente, para responder.
É assim, aqueles casos com menor prejuízos, as pessoas, pronto, lá foram os apoios que foram colocados, acho que resolveram-se o problema. O problema passou-se ali em certas situações que pessoas tiveram prejuízos mais avultados e nem foram informados sabiam de fazer candidaturas, nem tinham formação para o fazer. Ainda hoje há pessoas que eu conheço lá, que cardelo, por exemplo, os anexos permanentes a uma casa de primeira habitação, não estamos a falar um anexo que está abandonado, estamos a falar num anexo permanente, e essas pessoas foram prejudicadamente prejudicadas. Porque não tiveram apoio nenhum. Eu ontem estive a falar com um freguês meu, que me disse para mim, sabe qual foi o apoio que eu recebi? 200 euros da Junta de Freguesia. Isto é de lamentar, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, podemos deduzir das suas palavras e pedir que confirmasse que houve muitos agricultores que, dada a complexidade de uma candidatura ao PDR 2020, preferiram socorrer-se dos fundos do Revita para não terem uma perda maior do que aquela que vieram a ter.
Sr. Presidente.
Sim, as pessoas quando chegaram a ver-se numa situação dessas e que não tinham realmente condições para fazer a candidatura ou não o sabiam fazer, voltaram atrás e receberam realmente o dinheiro que estava previsto até aos 5 mil euros, que era a ajuda para a agricultura.
Muito obrigado. Para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos incêndios de outubro, já foi o Estado a suportar este escalão, no fundo, entre os 1.053 euros e os 5 mil euros, através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. Não saiu do Fundo de Revita, que o Fundo de Revita já abordarei mais à frente a parte das segundas habitações e das primeiras habitações.
Isso não foi fácil dar a volta à situação. Mas acho que havia de ser tratado com mais cuidado, porque estávamos a falar com percas de vidas humanas e percas de muitos prejuízos, havia de ser tratado com outro cuidado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só um segundo, só para confirmar que os nossos meios técnicos estão todos operacionais do ponto de vista da gravação e da transmissão. Podemos continuar? Podemos? Está, obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedia só que se pudesse especificar melhor, para termos mais ou menos a noção, se consegue ter esta noção da percentagem de agricultores que tiveram prejuízos bem superiores e que tiveram e recorreram ao Revita, se tem a noção de mais ou menos uma percentagem.
Sr. Presidente.
Isto não foi uma percentagem muito grande, como é óbvio, não é? Mas houve uma percentagem, sei lá, 10, 15% das pessoas ficaram prejudicadas.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que se recorrermos ao relatório do levantamento dos prejuízos agrícolas e pecuários de junho de 2017 da Direção-Geral de Agricultura e Pescas, que especifica por freguesia, e se recorrermos, no fundo, aos apoios, à listagem de apoios do Fundo de Revita, e se conjugarmos isto com o diagnóstico da CCDR relativamente aos prejuízos para o restabelecimento do potencial produtivo, a priori podemos deduzir que o valor que foi apoiado por si só é insuficiente àquilo que, seriam as necessidades da sua freguesia. Peço que confirme e comente estas afirmações.
Sr. Presidente, faz favor.
Sim, tem toda a razão. Isto não chegava a esses valores. Ainda por demais, que acho que não sabem de uma coisa que eu vos acabo aqui transmitir. Esses 5 mil euros, sabem o que é que esses 5 mil euros foi atribuído? Se calhar não sabem. Inicialmente era 1.053 euros. E porquê é que foi os 5 mil euros atribuídos? Foram para os 5 mil euros. Foi uma reunião que foi feita na Câmara Municipal, neste caso na Casa da Cultura, em que envolveu os três concelhos ali à volta, onde estávamos ali 300 a 400 pessoas, para fazer que o valor não fosse aquele valor, porque fosse um valor mais alto, porque os valores de 1.053 euros não chegavam para nada, não é? Eu, como Presidente de Junta, e fui um dos impulsionadores porque o valor fosse aumentado. Estava lá a responsável da Direção Regional do Centro da Agricultura e chegámos a uma reunião. No fim daquela reunião, até interrompemos a reunião para falarmos, a ver qual eram os valores que se havia de chegar em um entendimento. E na altura disse que se havia de ver de casa a casa, disse que se havia um valor de teto que havia de ser 15 mil euros para alguns casos. E depois onde a senhora diretora disse que entrou em contacto com o seu ministro na altura e chegou só ao consenso dos 5 mil euros. Foi assim que chegou aos 5 mil euros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, por acaso, agradeço a informação partilhada com a Comissão. Aliás, porque eu tinha ficado com a percepção de memória depois de ouvir anteriores Presidentes de Câmara deste território, de que esta instrução, por pressão do já se percebemos que esta instrução teria vindo de cima do Governo, e tanto que, se nós vamos verificar, se não me falha a memória, 70% dos fundos do Revita foram destinados à agricultura, 58%, sendo que a maioria dos donativos, 70% aqui, é que tiveram proveniência que não foi o Orçamento de Estado. E, portanto, no fundo, a priori, quando há doadores que olham para o regulamento e olham para o fim do fundo, para a legislação, e pensam que é para apoiar as habitações, depois destinar isto para a agricultura, é importante perceber o porquê, aliás, até porque por si só poderá ser uma injustiça, porque muitas pessoas ficaram sem apoio para as segundas habitações. Eu também, recorrendo a algumas entrevistas que deu e algumas declarações que deu, na sua freguesia, na altura, denunciou situações irregulares no que concerne a casas e barracões de segunda habitação e barracões recuperados, e quando ainda não estavam recuperadas as primeiras habitações. Pedia-lhe que especificasse melhor.
Sr. Presidente, tem a palavra.
Sim, isso aconteceu. Quando eu vi casas de primeira habitação por concluir, e vejo casas de brutas que nunca lá, que eu me lembro de lá viver ninguém, estarem concluídas, eu fiquei assim, estufado com a situação. Isso me levou a querer mais a comunicação social, e a falar isso na comunicação social, porque fomos ouvir que ninguém nos ouvia, não é?